Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite. Regressamos ao programa Igreja Presente, porque houve, entretanto, aí um feriado que alterou o calendário. Aproveito, neste início, de cumprimentar o nosso amigo que está a preparar-se para a diaconia,
Luís Pinto,
e o nosso sonoplasta Celso Carvalhosa, e todos aqueles que vão estar em contacto conosco. O assunto, o tema do programa de hoje é a inteligência artificial. O Papa Leão XIV publicou recentemente uma encíclica, Magnificat Humanitas. E há uma referência aqui e acolá ao Papa Leão XIII, que publicou a encíclica Rerum Novarum, no período, vamos dizer, histórico, difícil de resolver alguns problemas, que foi o início forte da Revolução Industrial. Vamos ver se nós somos capazes de levar à reflexão dos ouvintes deste programa, que é um assunto muito importante. E se me permitem, eu iniciava precisamente por transmitir algo que escrevi para este programa. A encíclica baseia-se na Sagrada Escritura e na tradição, e em diálogo com outras ciências. Ajuda-nos a ler os desafios do presente com lucidez. Estamos a viver uma rápida fase da transição, uma mudança de época. Enquanto alguns disputam o futuro das novas tecnologias e se dedicam à reflexão sobre elas, a interrogação é: para onde vamos? Que direção escolher enquanto comunidade humana e enquanto povo? Que a humanidade nunca perca a própria beleza e o mundo possa reconhecer mais uma vez, no coração do ser humano, o lugar onde Deus deseja habitar. O programa de hoje tem como temática, e já referi, a encíclica do Papa Leão XIV, Magnificat Humanitas, sobre a salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial. A encíclica tem 64 páginas e foi tornada pública em 14 de maio do corrente ano, segundo ano do pontificado do Papa Leão XIV. O filósofo Protágoras legou-nos um pequeno texto: o homem é a medida de todas as coisas. O filósofo Diógenes, percorrendo uma praça numa grande cidade grega, em pleno dia, solar, com uma lanterna acesa, foi interrogado por alguém que passava: que fazes, Diógenes? Ando à procura de um homem justo e que pratique o bem. Nós encontramos Deus Criador. Outros encontram ou seguem outros caminhos. Nós encontramos Deus Criador, autor da grande catedral que é a natureza. Somos peregrinos sempre ao encontro da verdade. Jesus Cristo disse que era o caminho, a verdade e a vida. A Igreja é depositária do anúncio da verdade, da bondade e beleza, que testemunha a epifania do mistério e anuncia o reino de Deus. O anúncio do Evangelho não pode esquecer a vida concreta dos povos. E assim, o Papa Leão XIII, autor da encíclica Rerum Novarum, da qual celebramos 135 anos, hoje, a doutrina social da Igreja é um património de sabedoria onde encontramos princípios para pensar, para ter critérios, para discernir e julgar as orientações para o bom agir na vida. Encíclica Magnificat Humanitas pode ser adquirida, permitam a informação, na livraria do Instituto Católico de Viana do Castelo. Não será fácil abordar neste programa os 5 capítulos, mas tentaremos abordar de modo especial o capítulo 3º. A grandeza da pessoa humana perante as promessas da inteligência artificial, que se encontra a partir da página 69 e seguintes. Conosco, como foi dito, está Luís Pinto, que é um companheiro destas jornadas. E eu apetecia passar já a palavra, porque ele, como estudioso e atento a estas realidades e até a estas novidades, terá muito para comunicar aos ouvintes. Tem a palavra, amigo Luís Pinto.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Boa noite, então, a todos os nossos ouvintes. De facto, este livro da Magnifica Humanitas é que eu tenho aqui em mão, e que já falámos que pode ser adquirido no Centro Católico. É um livro de uma grande densidade, de uma grande riqueza, e é, por assim dizer, o grande marco, talvez, que dá início a este pontificado. Nesta tão importante matéria que é a questão da inteligência artificial. Eu, assim, à partida, colocava uma questão a todos para reflexão em casa, e que poderá também servir de moto aqui durante a nossa ligeira reflexão, que é: mas afinal, a inteligência artificial é boa ou é má? Questiono. É boa ou é má? Eu acho que isto logo à partida revela um erro, esta questão é uma questão que não está bem colocada. Em si, a tecnologia não possui uma qualidade moral intrínseca, portanto, não se trata de ser bom ou de ser mau, e já vamos ver. Então, o Papa Leão XIV, como já se disse aqui na encíclica Magnifica Humanitas, ele diz-nos que a técnica, e aqui estou a referir o número 4, a técnica é um dado profundamente humano, ligado à autonomia e à liberdade do homem. Portanto, em si mesma, ela não é má. No entanto, o mesmo documento adverte, e agora sim, na prática a tecnologia não é neutra porque tem o rosto daqueles que a concebem, financiam, regulam e utilizam. Está no número 9. Se nós formos ao número 9, podemos constatar. E até é um desafio que vos lanço a adquirir este livro. este tão importante livro, esta carta encíclica, que é sobre a salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial, está aqui como subtítulo, e é importante ter também presente este subtítulo porque vai já desde logo clarificar bastante o conteúdo. Portanto, eu referiria aqui também outro documento que fui consultar para aqui para preparar o programa, que é do Conselho Nacional da Ética para as Ciências da Vida, no seu livro branco. Sobre a inteligência artificial, diz o seguinte, isto é de maio de 2024. Corrobora esta visão ao afirmar que as definições não são axiologicamente neutras em si mesmas. Está na página 7. Do ponto de vista científico, como apontam Stuart Russell e Peter Norvig, a inteligência artificial pode ser definida da seguinte forma. É o estudo e a construção de agentes racionais, sistemas que percebem o seu ambiente e agem de forma a maximizar as suas hipóteses de sucesso no alcance de um determinado objetivo. Todavia, os autores também sublinham que a definição deste sucesso não provém da máquina. Atenção! Mas sim dos critérios humanos que a desenham. Portanto, por trás da máquina está o ser humano, sempre. O problema aqui é quando, depois poderíamos falar nisso, mas eu acho que talvez não seja, é importante referir aqui, mas não vamos aprofundar muito, que é a questão da inteligência artificial generativa. Generativa, ou seja, a própria inteligência artificial vai criar conteúdos. Ela começa entre aspas, a refletir, porque não reflete, mas começa a usar os algoritmos que tem, os dados que tem, para, claro que tem que levar aqueles chamados os prompts, que é o caminho que deve seguir, para daí fazer o seu caminho e criar conteúdos. Aí é que já começa a ser um bocadinho mais preocupante. Pode ser utilizado para o bem, como pode ser utilizado para o mal. Depois, mais tarde, se calhar, e se for oportuno, vamos voltar a este assunto de uma forma mais profunda. Portanto, que tipo de humanidade estamos a construir com ela? Isto é a maior da questão que eu gostava de colocar agora neste ponto inicial da nossa reflexão. Não se trata tanto da inteligência artificial ser boa ou ser má, mas sim de que tipo, volto a repetir, de humanidade estamos a construir com ela. Nesta perspectiva ecoa a tese clássica de Santo Agostinho, da Cidade de Deus. As realizações da história humana não devem ser julgadas pelos seus recursos técnicos, mas sim pela orientação invisível do coração e da vontade dos homens que as edificam. Isto sim. Temos que ter esta perspectiva dentro de nós, e esta aqui é que nos deve fazer, digamos, procurar ir na direção em que a inteligência artificial pode ser bem utilizada, deve ser bem utilizada, não para destruir, não para fazer mal. Por falar em destruir, estávamos há bocadinho a falar em off, na questão, e aqui tem a inteligência artificial generativa, que é chamada, creio que chamam-lhe a inteligência artificial forte, que é um sistema em que ela própria toma a decisão, por exemplo, no caso dos armamentos, em que ela própria toma a decisão de abater uma pessoa, ou de mandar uma bomba para aqui, ou para acolá, ou destruir isto, ou destruir aquilo. E isso começa a ser muito preocupante. Mas mais tarde poderemos falar nisso mais um bocadito. Nisso e noutros assuntos.
Eu assim, num relâmpago, li a encíclica, mas debrucei mais sobre o capítulo 3, Técnica e Domínio. É interessante as duas palavras, sim, sim. Técnica e domínio. Uhum. A grandeza da pessoa humana perante as promessas da inteligência artificial. E, naturalmente, vamos depois conversar sobre isso. Mas, como testemunho de que a preocupação é grande, eu, hoje de manhã, foi o primeiro trabalho que fiz, foi recrutar de um jornal regional, que é de Vieira do Minho, cujo diretor é da nossa zona natural, que tem o título que me impressionou: Os computadores não choram. E o artigo, no fundo, as referências são feitas ao nosso cardeal
Tolentino
de Mendonça. E se me permitem, eu vou referir algumas coisas, porque estes jornais leem-se nas pequenas povoações, leem-se na cidade, leem-se em casa e leem-se até nos secretários ou nas secretarias do poder. Sim, sim. E assim, Tolentino de Mendonça, cardeal, afirmou que esperança e responsabilidade são palavras que emergem da encíclica de Leão XIV, Magnifica Humanitas. E ele alertou para uma grande revolução que não pode substituir o humano, porque os computadores não choram. Esta transformação do mundo não é indolor. E nós não podemos esquecer que a máquina não pode substituir o humano. Os computadores não choram, não rezam, não se sentem frágeis, não envelhecem, não adoecem, não hesitam, não se encontram, não amam, nem riem. Tudo o que é especificamente humano, temos de protegê-lo como um património que deve ser o tesouro das nossas sociedades, afirmou o prefeito de Dicastério para a Cultura e a Educação em declarações à agência Eclésia. A notícia do jornal foi publicada no dia 15 de junho de 2026, há dias. Sim. Hoje são 24. A grande celebração de São João Batista.
Nascimento.
Muito bem. E é muito fresca. E não vamos ler a notícia toda, mas podem adquirir o Vila Verde, o Vieira do Minho, o jornal de Vieira do Minho, está lá o artigo. O prefeito de Dicastério para a Cultura e a Educação aponta também a um momento de discernimento que a sociedade tenha a liberdade para dizer onde escolheu seguir e que não seja só porque é possível em investigação científica e tecnológica fazer um determinado caminho ou aplicação, que tem necessariamente de acontecer, porque esse é o fatalismo que se volta contra o humano. O cardeal lembrou um mundo em transformação, com todos os dilemas atuais, como a guerra, o sofrimento, os imigrantes e a situação precária de tantos jovens. Amigo Luís Pinto, não vamos substituir o cardeal pelo que diz o Leão XIV na sua encíclica, mas
está perfeitamente alinhado.
É isso, mas está ligado.
Está perfeitamente alinhado.
E o cardeal, o Tolentino de Mendonça, é o responsável da educação e cultura no âmbito da Igreja. Tem essa missão,
sim, sim, sim,
de fazer estas leituras.
Claro.
O que é que acha o nosso amigo Pinto?
Não, era isto que eu dizia. Está profundamente em consonância com aquilo que é dito pela encíclica, aliás. A poesia, essa capacidade de se emocionar e de chorar e de transpor o sofrimento, a alegria para um papel em branco, é coisa que não está ao alcance da inteligência artificial. Nunca estará. Portanto, isso brota da alma humana. Essa capacidade, como por exemplo o nosso cardeal português, Tolentino de Mendonça, que produz obras de grande qualidade poética, de grande profundidade teológica, de grande sentimento humano, que é o que falta à máquina, à frieza da máquina. A máquina baseia-se em algoritmos. A máquina até pode criar com as instruções que o humano lhe dá, mas não está a fazê-lo com o coração, não está a fazê-lo com o choro, com as lágrimas, não está a fazê-lo com a humanidade. É uma máquina fria, como já se falou. Eu introduzi aqui só uma questão muito breve, que é a questão do transhumanismo. O transhumanismo, que promete uma superação do ser humano, e se for visto do ponto de vista da medicina, certamente vai ter, e já tem, tem havido grandes avanços, por exemplo, sei lá, em membros artificiais, qualquer dispositivo que nos permita ter uma saúde melhor e viver com mais qualidade. Então, tudo isso é bonito. Mas agora, se for algo que supera o humano de uma forma em que o substitui, ou seja, que é quase um ser humano híbrido com uma máquina, isso já não me parece assim tão bem. E, portanto, isto é... É aquilo que falava Santo Agostinho da soberba antiga, não é? É denunciada por Santo Agostinho, onde o ser humano cai na ilusão de que pode divinizar-se pelos seus próprios meios. E isto, sim, isto já é mau. Então, voltamos aqui outra vez à máquina e ao algoritmo, que opera apenas sob métricas de racionalidade instrumental, nunca podem suprir esta fome de infinito que define a dignidade humana. Como escreve Leão XIV, o verdadeiro, mais do que o humano, não é o cyborg, mas a graça e o humanismo cristão. Tudo isto se alinha com aquilo que o cardeal Tolentino de Mendonça diz, desta mescla do humano e do divino, mas que é transmitido por nós através de afetos, de sentimentos, de proximidade, coisa que a máquina nunca poderá ter. É claro que a máquina, sim, pode ajudar em certos aspectos, como falávamos agora há pouco da medicina, isso sim, mas tenhamos um bocadinho de calma e olhemos para o que nos diz a encíclica, em que verdadeiramente nós tornamos-nos mais humanos quanto mais divinos formos. E também, o seu contrário também é verdade. Portanto, tenhamos em atenção que só somos verdadeiramente humanos não é se nos maquinizarmos, estou aqui a inventar um termo, se nos tornarmos máquinas, mas sim se nos enchermos de Deus, se tivermos compaixão, misericórdia, ir ao encontro do outro, do que está a sofrer, não como a frieza de uma máquina ou de um algoritmo. Eu penso isto.
Precisamente no capítulo que já referimos, capítulo 3, técnica e domínio, a grandeza da pessoa humana perante as promessas da inteligência artificial. Precisamente o paradigma tecnocrático e o poder digital. Na encíclica Laudato Si, o nosso saudoso Papa Francisco, ele denunciava a crescente afirmação de um paradigma tecnocrático no mundo globalizado. A tendência de deixar que a lógica da eficiência, do domínio e do lucro governe por si só as escolhas pessoais, sociais e económicas. Assim, torna-se mais evidente que a técnica não é um mero instrumento e que, quando se torna critério, acaba por determinar o que é importante e o que pode ser descartado, reduzindo a criação a objeto de exploração e as pessoas a engrenagens de um sistema que quer ser sempre mais eficiente. E acrescenta, este paradigma tem expandido rapidamente nos últimos anos, devido também à difusão da inteligência artificial, das ciências cognitivas, da nanotecnologia, da robótica, da biotecnologia. Por isso, só essas inovações podem tornar-se grande ajuda para o desenvolvimento humano integral e para o cuidado da nossa casa comum, mas, precisamente, devido ao seu poder de poderem agir como um acelerador do paradigma tecnocrata e por isso necessitam de um novo enquadramento espiritual, ético e político. É interessante, tudo isto tem que ter uma referência ética, tecnocrática e política. Mais poderoso não significa necessariamente melhor. Neste sentido, a palavra do Romano Guardini continua surpreendentemente assim: o homem moderno não está só educado para usar corretamente o seu poder. Espinto, isto dava para refletir umas horas boas.
Muitas, muitas.
Junto muitas, do rio que cante, como é o âncora que vem lá de São Lourenço da Montaria, estar ali a refletir e ouvindo cantar a água.
Claro, coisa que uma máquina não consegue fazer. Não, pois, e realmente aqui este terceiro capítulo é, por assim dizer, o grande coração da encíclica, pois que aqui o Papa fala, no próprio título diz, do capítulo quarto, terceiro, sim, estamos aqui no terceiro, que está na página, é aqui. A grandeza da pessoa humana perante as promessas da inteligência artificial. Só isto, a técnica e domínio. Isto deve-nos fazer uma profunda reflexão sobre vários aspectos. Eu enumerava aqui alguns aspectos que são riscos reais que a gente corre, que já estamos a correr, porque nós estamos mesmo no olho do furacão, por assim dizer. Portanto, estamos no centro da tempestade. As coisas estão a acontecer agora. E o desenvolvimento acontece, isto é, nas ciências sociais estuda-se muito isso, o desenvolvimento é de uma forma espiral, cada vez vai, é quase um vórtex que vai. É o tempo, no fundo, é o tempo que se vai afunilando e vai cada vez sendo mais rápido e mais. E a gente muitas vezes nem consegue acompanhar, porque nos vai superando sempre, vai sempre à nossa frente. Portanto, eu destacaria aqui uns 4 ou 5 pontos. No primeiro ponto, sobre os riscos da inteligência artificial, quando não se está orientada para o bem comum, a concentração do poder. A concentração do poder está, o controle das plataformas, dos dados, etc., das infraestruturas, está na mão de grandes monopólios. Isto aqui vê-se precisamente no capítulo 3, no número 95. Já não é o Estado que controla estas coisas. O Estado já não controla nada disto. Isto é grandes empresas que são maiores até do que muitos Estados e que movimentam bilhões e bilhões de euros e de dólares. Portanto, isto, o que é que isto faz? Faz com que se gerem novas formas de exclusão. Novas formas de exclusão que contrariam a destinação universal dos bens. Bem tão importante na doutrina social da Igreja, é fundamental. Depois está também uma erosão da verdade. A proliferação dos enganos intencionais, dos deepfakes e tal, cria uma crise de verdade no debate público, deixando cicatrizes profundas na dignidade humana. Ou seja, isto vai perpetuar os enviesamentos severos através dos dados que vão sendo que se corrompem. Depois, um terceiro aspecto aqui também que eu destacaria é a substituição do trabalho. A automatação forçada ameaça uma rápida contração dos postos de trabalho. Portanto, são substituídos pela inteligência artificial, que acaba por fazer melhor porque tem os tais algoritmos e tem os tais prompts e vai sendo organizada para evitar que as pessoas tenham... E o trabalho, como sabemos, é fundamental para a dignidade da pessoa humana. É o seu ganha-pão, é a sua vida. Portanto, o trabalho não é apenas rendimento, como já disse, é a dignidade, a expressão, contributo comunitário. Depois, um quarto ponto, e temos mais um pontinho ainda, que é a nova escravatura e o impacto tecnológico. O funcionamento da inteligência artificial esconde o trabalho precário de milhões de pessoas. Etiquetagem de dados e moderação de conteúdos por remunerações mínimas. Já acontece isto na Índia, acontece isto na China, acontece isto em países do terceiro mundo, em que a inteligência artificial é usada. E a extração desumana, por exemplo, das terras raras, de que tanto se falou nesta guerra na Ucrânia, da Ucrânia com a Rússia. Portanto, além disso, há uma nuvem computacional
que disfarça um consumo massivo de água e de energia e emissões de CO2, exatamente. Portanto, tudo isto vai contra aquilo que o Criador quer, não é? Do cuidado que vem, por exemplo, na Fratelli Tutti, do cuidado com a terra, com o cuidado ecológico, etc. E, finalmente, um terceiro aspecto, que é a opacidade bélica. Eu acho que já tinha falado nisto aqui, que é o risco máximo, atinge o auge na guerra através de sistemas armados autónomos letais, que se chama, em inglês, tem aqui um acrónimo, que é o LOWS. Vejam lá, LOWS significa leis, praticamente, não é lei nenhuma, porque isto é a lei da morte. Nenhuma máquina deve ter o poder de decidir tirar a vida a um ser humano. O controle humano significativo é um imperativo ético inegociável.
Vamos fazer um pequeno intervalo para ouvirmos a música escolhida para este momento. Vamos continuar o nosso programa, que é sobre a inteligência artificial, mas antes de passarmos a esse assunto que estamos a debater, eu vou indicar, porque há muitas pessoas que gostam destes temas e têm necessidade até de os dominar, a dominar o saber. A Igreja tem um compêndio da doutrina social, que é um grande livro, onde realmente estão lá as encíclicas dos Papas e o pensamento da Igreja, neste caso católica, acerca dos andamentos temporais da humanidade. Por exemplo, que está Rerum Novarum, encíclica notável do Papa Leão XIII, e há quem diga que Leão XIV, atual Papa, quis seguir, por assim dizer, a iniciativa de Leão XIII com a encíclica Rerum Novarum, na altura da transformação que se estava a dar na humanidade através da Revolução Industrial. Mas temos outros papas que escreveram encíclicas. João 23, Paz a mim na terra, a paz na terra. Populorum Progressio, do Papa Paulo VI. E, ainda há pouco tempo ainda, a Laudato Si, do Papa Francisco, sobre o cuidado da casa comum. E, mas já no final do pontificado, Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. Há muitas boas leituras para fazer no período rotineiro do descanso. Não só individualmente, mas às vezes, por que não, em família. Porque, diz o nosso povo, o saber não ocupa lugar. E vamos voltar à encíclica Magnificat Humanitas. Esta Magnificat faz lembrar, e é uma alusão, ao Magnificat de Nossa Senhora, que, salvo eu, o nosso amigo Luís Pinto vai recitar quase no final do programa. Mas, pegando neste capítulo 3º do Papa Leão XIV, e vamos dizer o 3º título, Técnica e Domínio, a grandeza da pessoa humana perante as promessas do IA, inteligência artificial. É oportuno partir de duas considerações. A primeira é que qualquer afirmação sobre inteligência artificial corre o risco de se tornar obsoleta em pouco tempo, dada a impressionante velocidade de desenvolvimento destes sistemas. A segunda é que todos nós, incluindo quem os projeta, sabemos muito pouco sobre o seu funcionamento efetivo. Na verdade, a inteligência artificial moderna são mais cultivadas do que construídas. Os programadores não projetam diretamente todos os detalhes, mas criam uma equipa, uma arquitetura sobre a qual a inteligência artificial cresce. Consequentemente, aspectos científicos fundamentais como representações internas e os processos computacionais destes sistemas permanecem, por enquanto, desconhecidos. Manifesta-se, portanto, a urgência de um duplo compromisso: por um lado, um aprofundamento da investigação científica; por outro, um exercício de discernimento moral e espiritual. E destacamos um exercício de discernimento moral e espiritual. Luís Pinto, tem a palavra.
Efetivamente, como podemos ver, isto é extraordinário, é um documento extraordinário. Eu iria aqui ao 110 para corroborar um pouco o que foi dito, não é? Aqui que diz Desarmar a inteligência artificial significa subtraí-la à lógica da competição armada, do que hoje não é apenas militar, mas também económica e cognitiva. Isto é muito rico, este pensamento.
Posso dizer uma curiosidade?
Com certeza.
Eu tinha escolhido este 110 da encíclica e escrevi assim ao lado, final, íamos encerrar o programa com isto. Estamos perfeitamente sintonizados.
Estou a ver que sim.
Continua.
Portanto, é preciso ver que também no 118 o Papa diz-nos, o humano não floresce apesar dos limites, mas muitas vezes através dos limites. É preciso estar atento a isso, e bem como àquilo que nos é dito, que diante, como é que eu me devo posicionar enquanto crente, enquanto católico? Que atitude fundamental eu devo eleger para fazer uma escolha sábia no meio de todo este panorama da inteligência artificial, não é? Como é que eu, enquanto discípulo de Cristo, e que sou chamado a adotar uma postura de realismo evangélico e sabedoria de coração, como é que eu me devo articular? Como? Então, eu iria, em primeiro lugar, dizer-vos que não é preciso ter medo. Não, sim, mas sim discernimento. O discernimento é muito importante. Isto para evitar entusiasmos ingênuos, rejeitar medos estéreis, não é? O uso responsável da inteligência artificial pode ser profundamente benéfico, já dissemos isso, quer na saúde, na ciência, no cuidado da casa comum, desde que seja acolhido de uma forma, como uma forma de colaboração com o plano criador de Deus. Mas também é preciso terem atenção que é preciso estar atento que devemos afirmar sempre o primado das pessoas. A pessoa tem que estar sempre acima do logaritmo, tem que estar sempre acima de tudo. Portanto, tem que ser, temos que nos ter este eixo antropológico profundamente afinado com o Criador. Os sistemas devem servir a pessoa, nunca submetê-la à lógica do lucro. As decisões que afetam as vidas não podem ser delegadas em caixas negras digitais, na máquina, na frieza da máquina. Exige-se sempre a supervisão humana e determinação. Ou seja, garantindo que o algoritmo permanece subordinado à consciência moral, uma faculdade exclusivamente humana, porque quer a gente queira, quer não, a máquina nunca poderá ter uma consciência moral. Não tem consciência. Pura e simplesmente. Promover, isto é um terceiro ponto, promover a transparência e a responsabilidade. Exigir que os sistemas sejam auditáveis e rastreáveis. Nós temos que ter controle sobre a máquina. Não a máquina deve ter controle sobre o ser humano. A responsabilidade ética não pode ser diluída ou atribuída à máquina. Ela pertence aos criadores e reguladores. Ou seja, ao humano, não ao humano que pertence à máquina. E no quarto ponto, combater a preguiça mental e edificar a comunidade. Eu aqui depois tinha visto até, a este propósito, creio que foi... foi aqui, a partir do 139, creio que já é no capítulo 4, fala-nos aqui de uma aliança educativa para a era digital. É preciso ter um controlo muito efetivo sobre aquilo que as nossas crianças estão a ver ou que estão a consultar na internet e, sobretudo, na inteligência artificial. No âmbito educativo, mesmo nas escolas, e no âmbito cotidiano, em casa, recusar o uso da inteligência artificial como ferramenta de respostas prontas, porque isso atrofia a nossa autonomia intelectual. A gente não precisa de pensar, então vamos ali à máquina, carregamos, vamos lá ver o que é que a máquina diz. E isso retira-nos algo que é fundamental para nós nos considerarmos humanos, que é o espírito crítico. Se não tivermos espírito crítico, então, não sei. Portanto, esse pensamento crítico é fundamental para a gente termos um raciocínio bem fundamentado. Devemos, então, usar a técnica para favorecer a harmonia comum, sem, sobretudo, colocar nela o nosso coração. Cá está, volta sempre ao coração, volta sempre ao humanismo. E finalmente aqui, testemunhar a esperança cristã. Eu acho que isto que é fundamental, que é muito importante. Recordar que a história, aquilo que nós vivemos agora, que falámos há bocado, que está no movimento de espiral, ela está sempre nas mãos de Deus. Não podemos perder isto de vista. E isto é refletido através de toda a encíclica. Na era da inteligência artificial, nesta era tão, que nos causa tanta perplexidade e tantas interrogações. O que verdadeiramente salva o humano não é o aumento da capacidade do processamento, mas sim a poesia do amor. Falou-se disso, do nosso cardeal Tolentino de Mendonça. Isto é, a abertura desinteressada ao que é verdadeiro, ao bom e ao belo.
Nós já não temos muito tempo. O programa está a caminhar para o fim. Eu tive a curiosidade de ir à internet ver o que é que lá estava acerca da inteligência artificial. E encontrei um trabalho, salvo eu, da Aliteia, que resume 15 pontos da encíclica assim: uma escolha a ser feita. O aprofundamento humano. Doutrina social segundo Leão XIV. Disparidades da revolução digital. No quinto ponto, poder concentrado em poucas mãos. E esta, vou ver o texto. Em muitos casos, no contexto digital, o controle das plataformas, das infraestruturas, dos dados e do poder computacional não pertence aos Estados, mas a grandes atores económicos e tecnológicos que, na prática, definem as condições de acesso, regras de visibilidade e oportunidades de participação. Quando um poder de tal magnitude se concentra em poucas mãos, tende a tornar-se opaco e a escapar ao controle público, aumentando o risco de um desenvolvimento distorcido que gera nas novas dependências exclusões, manipulações e desigualdades. Está no número 95 da encíclica. Que a inteligência artificial jamais experimentará. Não temos tempo para isso. A inteligência artificial não é neutra. Não podemos considerar a inteligência artificial moralmente neutra. Na realidade, todo dispositivo técnico envolve escolhas e prioridades. O que mede, o que ignora, o que otimiza e como classifica pessoas e situações. Desarmando a inteligência artificial. Já conversámos um pouquinho acerca disso. O apelo do Papa aos desenvolvedores da inteligência artificial. Dirijo um apelo especial àqueles que desenvolvem inteligência artificial. A inovação tecnológica pode ser, de certo modo, uma forma humana de participação no ato divino da criação. Os desenvolvedores, portanto, têm uma responsabilidade ética e espiritual particular, porque cada escolha do projeto expressa uma visão da humanidade. Visão anti-humana no paradigma digital. E este engraçado, esta parte, vergonha do abuso, decidindo quando não usar inteligência artificial. Ameaça digital à liberdade humana. Escravidão, o pedido de perdão da Igreja. Qual era esta parte? Não podemos negar ou minimizar a demora com que a Igreja e a sociedade condenaram o flagelo da escravidão. É uma ferida na memória cristã, da qual não podemos nos considerar estranhos. É inevitável sentir profunda tristeza ao considerar o enorme sofrimento e humilhação que a escravidão representou para tantas pessoas, em contraste com a sua dignidade ilimitada, infinitamente amadas pelo Senhor. Portanto, em nome da Igreja, peço sinceramente perdão. São palavras do Papa Leão XIV. Indo além da guerra justa, a humanidade está deslizando para uma cultura violenta do poder, onde a paz não aparece mais como uma tarefa a ser empreendida, mas como um intervalo precário entre conflitos. Hoje, mais do que nunca, é importante reafirmar a necessidade de ir além da teoria da guerra justa, invocada com muita frequência para justificar qualquer guerra, sujeita ao direito à autodefesa, em seu sentido estrito. A magnífica humanidade possui ferramentas muito mais eficazes, capazes de promover a vida humana e lidar com conflitos como o diálogo, a diplomacia e o perdão. E estamos quase a terminar e o nosso amigo Luís Pinto quer fazer aí uma referência muito interessante.
Sim, eu iria agora fazer esta bela oração do Magnificat. Relembrava ainda aqui o último ponto da encíclica, número 245, mesmo aqui no seu fecho, o Papa diz-nos o seguinte: confio este desejo à Mãe de Cristo, à Mulher do Magnificat, para que acompanhe os nossos passos no presente em mudança e guarde em cada um de nós a confiança no Evangelho, de modo que possamos testemunhar a beleza de uma magnífica humanidade habitada por Deus. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre.
Ainda tenho um bocado de tempo, ou já não tenho, era para precisamente sublinhar que a carta encíclica Magnificat Humanitas é assim que foi eleito para o Papa Leão XIII, trabalhou para incentivar o entendimento entre a Igreja e o mundo moderno. E cá está, passado pouco tempo, coloca ao público a encíclica Magnificat Humanitas. Muito boa noite a todos aqueles que estiveram connosco. Meus agradecimentos a Luís Pinto pela sua perspicácia em ler a encíclica do Papa Leão XIV, ao nosso Celso Carvalhosa, na sua nova prelastia, e a todos aqueles que estiveram connosco apanhando o sol ou abrigando-se do sol, tomando banho ou andando de bicicleta, estando a celebrar o São João, hoje, 24 de junho, a todos muitas felicidades e, de um modo especial, muita esperança em Deus e na criação, admirando sempre a grande catedral que é a criação onde nós vivemos. Boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.